Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas que fazem o curso O Mundo como Construção. Em nossa aula de hoje, trabalharemos um romântico e um músico que fica conhecido primeiro na Alemanha, na Inglaterra e depois em praticamente o mundo inteiro, como o músico do equilíbrio, o músico da harmonia, o músico da serenidade. E ele viveu muito pouco tempo. O Felix Mendelssohn viveu praticamente, não chegou aos 40 anos. Muito se escreveu sobre ele, muito se disse sobre ele. Recentemente, uma polêmica imensa surgiu envolvendo Mendelssohn, mas um historiador sério vai basear seus estudos, claro, nos registros. Vamos então começar lá do início dessa vida curta, intensa e ainda assim pautada pela serenidade, pelo discernimento. Provavelmente muito disso veio do avô dele. O avô dele era uma figura muito conhecida, que era o Moses Mendelssohn. Na tradução fica Moisés, Moses. Moisés Mendelssohn era rabino, o avô dele. E era um rabino, um homem de uma grande sabedoria. Além de rabino, ele era filósofo, pensador. Fez um trabalho muito importante de tradução, de explicação do judaísmo daquela época. Mas o que estava para acontecer realmente é algo muito peculiar na vida deste músico do Mendelssohn. O pai dele era banqueiro. O Mendelssohn era muito rico. Era uma família realmente muito rica na Europa, na Alemanha. O pai dele era um banqueiro e não ignorava os problemas que, por serem judeus, isso trazia. Então o pai dele reúne a família e eles resolvem fazer. Todos eles se convertem ao cristianismo. A família do Mendelssohn. Tanto é que o pai dele depois pede para ele não usar mais esse nome, Mendelssohn, esse sobrenome. Mas ele utiliza para toda a vida dele. O pai dele. Os historiadores entram em conflito sobre o que levou o pai a fazer isso. Há muitos elementos aqui. Uns acham que o pai queria que os filhos pudessem viver sem essa pesada carga existencial de ter que sempre, numa Europa que naquela época se caracterizava em boa parte pelo antissemitismo, talvez tenha feito com que ele fizesse isso, ainda que as raízes da família apontassem fortemente. Imagina, o avô do menino era rabino. Outros dão contas de outras coisas, de outros elementos, mas o mais provável é que ele tenha desejado que a família tivesse paz, e a maneira que ele encontrou disso era pela conversão, e se converteram ao cristianismo. Ainda assim, nada disso adiantou muito pouco no caso do Mendelssohn. Nunca eles deixaram de olhar para Mendelssohn como judeu, e a música dele esteve praticamente banida durante um bom tempo por conta disso, até ser trazida de volta pelos maiores maestros e músicos. E então ele ocupou seu devido lugar. Aliás, o Mendelssohn foi quem fez trazer de volta músicos como Bach, Johann Sebastian Bach. Vocês sabem que quando a gente vê hoje você vai até um liceu, vai até uma escola de artes, de música, das belas artes, você vê uma partitura, aquilo pode passar a impressão de eternidade, diferente da musicalidade que parece tão efêmera nos nossos dias, mas não é assim que essas coisas são. As partituras, na época do Mendelssohn, elas eram vistas como algo que simplesmente evapora e some no vento. Não se dava o valor histórico às partituras que hoje é usual que se dê. E Mendelssohn, num ato de coragem, ele era uma das características da personalidade do Felix Mendelssohn, do jovem Felix Mendelssohn, era a ser muito fiel aos amigos, às ideias, ao próprio coração. E ele amava profundamente Beethoven, Bach, e ele reedita e faz uma interpretação que se torna famosa, né? Depois de 80 anos depois, Bach já estava praticamente esquecido nessa ocasião, era muito pouco mencionado e Mendelssohn traz de volta. Para compreender isso, é muito importante compreender como é que era o romantismo do século XIX na música. Ele não era um movimento homogêneo. Havia de. Se você pegar Beethoven, se lá na outra ponta pega Schubert, eram interpretações que os historiadores agremiaram e colocaram sob a égide de um romantismo. Mas é muito discutível isso, né? De qualquer maneira, entre as muitas vertentes e variáveis, algumas. Se você ouve hoje, você vai dizer, isso aí pode ser muita coisa, mas dificilmente é do movimento romântico, pois Mendelssohn era um dos que se mantinha muito próximo a isso, reeditando Johann Sebastian Bach, Haydn e outros. E ele fazia isso de uma maneira muito serena, muito amistosa. Ele era muito atacado, né? Geralmente por vias indiretas, já que ele era de uma família muito poderosa. O pai dele era um banqueiro muito influente, muito influente. Para vocês terem uma ideia, na casa deles em Berlim, os maiores intelectuais da época, desde a música, pintura, literatura, frequentavam a casa dele. O pai dele não economizava em artes. De forma alguma. Então, isso acalmava um pouco os ímpetos contra o jovem Mendelssohn, mas nem tanto. Quando ele vai mais um pouco mais longe de casa, isso se torna muito forte e o que o Richard Wagner faz depois, né, se aliando à política, faz com que realmente a música de Mendelssohn tenha sofrido muito. Ele não é de Berlim, ele é de Hamburgo. E o pai dele, que faz a conversão da família, era filho direto desse avô, né? O avô paterno do Mendelssohn, que era rabino. Um rabino muito importante, sabe? Um homem que era um. Ele era um. Ele ajudou a simplificar explicações complexas, as práticas, os rituais milenares, ele atualiza, ele teve uma influência muito importante e o que aconteceu realmente foi surpreendente. Aliás, o pai dele não apenas o Abraão, né? O nome do pai do Félix, ele não apenas converte todo mundo, ele muda o nome da família também, acrescenta uma palavra cristã, né? Para caracterizar bem essa mudança e para não se deixar margem de dúvida. Os senhores que gostam de assistir aula, às vezes procurando na internet imagens e outras coisas, vão encontrar uma pintura do Poselberger, que é belíssima, que é o Mendelssohn tocando piano e a irmã dele, a Fanny, com o rosto, com a cabeça no ombro dele. Essa é uma pintura, é um desenho famosíssimo que é muito conhecido do Mendelssohn. Muitas pessoas olham esse desenho e pensam que é o Mendelssohn com a esposa dele. Ele casou com 26, 27 anos e a menina na Inglaterra tinha uns 19 anos. Não é a esposa dele, é a irmã, a Fanny. Aliás, ele tinha um amor muito grande pela irmã. A irmã era a melhor amiga que ele teve na vida, era confidente dele, era quem o aconselhava em momentos muito difíceis, a irmã Fanny. Ele a amava profundamente, a Fanny. Eles morrem logo um próximo do outro, questão de meses, assim. E os dois eram praticamente. Ele teve um derrame, né? O Mendelssohn. Bem, Agora vamos direto à música dele, vamos migrar mais para a música. O que fez esse homem, esse jovem, que esteve conosco apenas até os 38 anos, traduzir para a música serenidade, harmonia, equilíbrio, romantismo? O que fez ele fazer isso? É muito provável, primeiro pela origem, o avô, esse rabino, era um homem muito culto, muito profundo, que traduziu para a família valores arraigados em torno da alma humana, que vão muito além de ser de determinada denominação. Tanto é que para eles ir para o cristianismo não foi, foi quase uma caminhada natural para eles. Isso que eu estou dizendo para vocês, vocês não vão encontrar nos historiadores, não é a leitura usual que foi feita, está bem? É bem diferente, inclusive. Pois bem, a mãe, era típica mulher judaica, cuidadosa da casa, muito preocupada com as crianças, muito preocupada com o ensino, muito preocupada com valores, com aquela típica família judaica. Então a mãe puxava demais pelo estudo das crianças, muito mesmo. Ela era rigorosíssima com isso. Pois o Mendelssohn, quando tinha, era um garoto, um menino, provavelmente entre 9 e 12 anos, já era exímio no piano, exímio. Ele entra na arte da música através da mãe. E aí a família contratava professores para cada filho, para que eles estudassem em casa e aprofundassem, né? Quando ele tinha entre 9 e 12 anos, numa apresentação que ele faz, um dos professores dele, que era muito amigo do Goethe, o Goethe naquela época já era um homem velho e com graves problemas de saúde, viveria um pouco mais, pois o Goethe uma vez vai ouvir o jovem Felix Mendelssohn e fica encantado com a música do jovem Felix Mendelssohn. Fica tão encantado que diz: "Nossa, eu acho que estou diante do novo Mozart." Um dos elogios que já eram comuns na vida dele. Com 16 anos, fazendo 17, ele já estava na universidade de Humboldt. Aliás, Humboldt, os dois Humboldts eram dos que frequentavam a casa deles lá nos saraus literários, nas músicas. Um dos professores que ele teve na universidade, imaginem os senhores, Hegel. Hegel foi um dos professores do Felix Mendelssohn, professor de estética. Ele teve muitas aulas com o Hegel, mas é difícil mensurarmos se houve aqui algo, influências para além desses elementos. O fato, eu vou mostrar agora para vocês uma das composições, que é o Octeto para Cordas, Opus 20. O Octeto para Cordas é um desses momentos em que o Mendelssohn anuncia. Ele só tinha 15, 16 anos quando ele faz, ou quando ele escreve o Octeto para Cordas. Algo que para a época era realmente sublime, para dizer numa única palavra, sublime o que esse menino fez. E que causou um encanto da sociedade de então. Esse octeto são quatro violinos. Vocês verão agora a seguir, tem duas violas, dois violoncelos. Thank you. Vamos prosseguir então o nosso trabalho após a audição do octeto de cordas. Bem, do encontro que eu falei lá com Goethe, além de muitos outros encontros importantes que ele teria na vida dele, as portas se abriam muito facilmente para o Felix Mendelssohn. Ele era uma figura calma, uma figura amistosa, simpática com as pessoas. O Mendelssohn era uma pessoa agradável de se conviver. Os historiadores se debatem com várias questões em torno do Mendelssohn. Uma delas era o caráter apolítico dele, aliás, o pai dele também, o avô menos, mas também. E alguns dizem que tem os historiadores que fazem uma leitura mais política em torno disso. Vejam, será que era possível um garoto que tinha acesso a toda a informação daquela época, a tudo que havia de, quer dizer, informação. Estamos falando de uma época em que a Alemanha não tinha nem trem, para vocês imaginarem. Era muito diferente do mundo como é hoje, em informações e tudo mais. Mas o Felix Mendelssohn tinha acesso a tudo que a informação podia prestar naquela ocasião e aos recursos de uma época. No entanto, ele opta por ficar completamente à margem da política. Considerem que que Marx publicaria em breve o manifesto, o famoso manifesto, né, o Manifesto Comunista, de 1848, logo depois que Mendelssohn ia morrer. Já toda aquela efervescência, os liberais da Áustria tinham sofrido um baque imenso por aquela ocasião. Surgiria aquela revolução que naufragaria de 1848. Em tudo isso, como era possível, não é, ele se manter à margem? Acontece que a opção dele foi pela arte. O que Mendelssohn tinha para nos falar, ele queria nos dizer com arte, não com qualquer outro elemento. Então, talvez pela historicidade dele, essa seja de fato uma explicação muito próxima do que aconteceu. O fato é que o pai dele, o Abraão, quando nota que o filho realmente é um talento inédito, na casa deles em Berlim, o pai costumava fazer reuniões filosóficas, literárias, musicais, e convidava as pessoas mais proeminentes de toda a região para isso. Era muito bem frequentada a casa dele, e o filho dele tocava muitas vezes para essas pessoas, e que gostavam. Finalmente, quando surge a famosa interpretação de Shakespeare na música dele, que é Sonhos de uma Noite de Verão, o que que o pai faz? Aí ele move todo o poderio financeiro dele para prestigiar o filho. E eles contratam um dos maiores arranjadores, que era também pianista, que era compositor, era o Karl Lowe. E ele vem arrumar a estreia de Sonhos de uma Noite de Verão, que se tornaria um sucesso imenso na época. Imaginem que o Felix Mendelssohn tinha só 18 anos. Era um menino e era profundamente seguro de sua arte. E o pai dele, quando então ele vai escrever, aliás, um detalhe interessante é que a produção intelectual, musical do Felix Mendelssohn, que viveu só até 38 anos, é algo realmente único. A produção, ele trabalhou muito, ele deixou uma obra impressionante que músicos levariam com 70, 80 anos, não fizeram às vezes uma terça parte. É compreensível que ele pudesse fazer tudo isso, porque primeiro ele não tinha nenhuma preocupação em sobreviver com a música, que era a maior preocupação na época da maior parte dos músicos. Era a profissionalização. Ele não tinha nenhum problema quanto a isso. E quando ele escreve Sonhos de uma Noite de Verão, que é uma obra primorosa, o pai, depois de ouvir de alguns músicos famosos da época que realmente tinham material belíssimo na mão, investe ali e logo ele tem uma orquestra sinfônica de primeira linha, com os melhores músicos da época para tocar isso no teatro. E só os nomes que estavam envolvidos, aquilo já fez de fato a apresentação do trabalho. Mas o Mendelssohn não queria ficar à sombra do pai, da fortuna da família, e logo quis de fato conseguir um emprego onde fosse remunerado, ou que pelo menos constasse que era assim. Ele nunca teve qualquer preocupação com isso, a preocupação dele era fazer as músicas lindas que ele fazia. E então, pouco mais de 20 anos, ele não tinha nem 25 anos, quando ele assume lá como diretor musical da ópera em Düsseldorf. Algo raro, muito raro, mas que ele consegue independente do dinheiro da família dele, com o pai dele, bem longe dessas questões, inclusive. Gostaria de mostrar para vocês um trecho desta belíssima e uma das mais clássicas, né, interpretações da obra em Shakespeare, Sonhos de uma Noite de Verão. Vou partilhar a tela para que juntos possamos apreciar. Bem, vamos prosseguir o trabalho. Primeiro, vamos fazer alguns reparos, alguns contextos. Nas próximas aulas sobre música clássica, eu vou procurar trazer sempre o elemento cênico junto com a música. Acho que fica mais fácil a leitura da música assim. Isso que o Mendelssohn faz a música é a música das Sonhos de uma Noite de Verão de Shakespeare. Esse é um livro clássico, um dos mais conhecidos do autor, que ele trata da história de seres, de alguns daqueles seres que nunca existiram, como um cavalo, como o elefante, mas eram tidos na Grécia como seres fantásticos, tá? Então, conta essa história dessas criaturas. E o início da história, que na obra do Shakespeare, é quando Egeu ele vai obrigar a própria filha dele, que é a Hermia, a se casar com Demétrio. Assim que começa tudo. Só que tem uma questão aqui. A Hermia não ama o Demétrio, não quer nem saber dele, né? E aí tem um problema do feitiço, que acabam enfeitiçando Lisandro no lugar do Demétrio. Essa é a narrativa inicial que o Mendelssohn vai tentar traduzir em música e que fica belíssimo, ganha a identidade própria nessa concepção toda que vocês acabaram de ver aqui. Bem, o fato é que com esse sucesso, com esses elementos, Mendelssohn gostava muito de Inglaterra, ele tinha muitos contatos em Inglaterra, tem várias imagens, desenhos de época mostrando ele tocando em concertos privados para o rei, para a rainha. E ele se sentia muito à vontade na Inglaterra, fez muitas viagens, passou longas temporadas na Inglaterra, o Mendelssohn, e ele acaba, quando ele tinha 26, 27 anos, acaba casando lá na Inglaterra com a Cecily, que era uma menina, ela tinha 18 para 19 anos e de uma família protestante, típica família inglesa, ainda que eles fossem oriundos da França, e com ela ele tem uma vida muito tranquila. Um casal que tem uma vida de paz, eles têm vários filhos, cinco filhos. E aí entra um dilema na vida do Mendelssohn, que não há texto, não há livro, não há história que vocês tenham acesso a Mendelssohn, que vocês não vão passar por isso que eu vou contar agora. A questão é que para Mendelssohn as coisas não eram como uma leitura feita para os nossos dias. Havia naquela época de Mendelssohn uma musicista, ela era soprano, na verdade, uma soprano. Ela era da Suécia, da Escandinávia, a Jenny. Era uma mulher muito bonita, era uma mulher mu com muitos dons, muita sensibilidade, inteligência. Como musicista, ela era extremamente talentosa e encantava muitos homens, como, por exemplo, Chopin. Não apenas o Mendelssohn. O Mendelssohn gostava muito dela. E tocaram juntos, ensaiaram juntos. Ele compôs uma peça. Mas muito tempo depois, o Mendelssohn, vocês sabem, ele teve períodos de muitos problemas de saúde, muitos. Ele teve durante um longo tempo, ele teve um estresse muito profundo. Hoje esse estresse teria como nome aproximado na medicina dos homens como depressão. Provavelmente ele teve isso. Ele tinha uma saúde, na verdade, que pedia cuidados. E ele amava o que fazia, ele gostava muito do que fazia, mas ele tinha realmente questões que pediam cuidados. E ele veio a falecer, e depois o marido daquela senhora disse que tinha rasgado uma carta na qual o Mendelssohn disse que amava muito aquela mulher e que deixaria tudo por ela, e que se não tivesse isso, a vida para ele não teria qualquer sentido, e que então ele preferia morrer, e logo depois ele veio a morrer. A questão é que, em se tratando do Mendelssohn, a veracidade de algo assim, bom, como atestar, não é? Até pode ter acontecido algo dessa natureza. Mas o que se sabe, pelo menos os historiadores corretos, que se baseiam em documentos historiográficos, em registros historiográficos, sabem que provavelmente o que houve ali foi uma amizade muito profunda, muito bonita, como a que, aliás, ela teve com Chopin. Nada indica que elas tenham ido a qualquer outra coisa além de uma amizade muito bonita, que é o que de fato houve com o Mendelssohn. O Mendelssohn entra para a história depois que cessa um pouco a onda de antissemitismo e que ele a música dele finalmente pode ser ouvida abertamente nos salões, nos teatros, pela Europa e pelo mundo. O que fica de profundo em toda essa leitura que Mendelssohn faz é a maneira como ele busca a harmonia. Para vocês terem uma ideia, eu vou fazer algumas comparações antes de mostrar um concerto dele magistral, lindíssimo. Eu vou fazer algumas analogias como uma contraposição, como uma ilustração. Se a música de Mendelssohn fosse, por exemplo, uma paisagem que você avista do mar, há pouco nós ouvimos uma colega que mora nos lugares mais lindos do país, que é Fortaleza. Se você ouvisse a música do Mendelssohn, como quem está, por exemplo, em Fortaleza, seria mais ou menos como andar pela região ali, pelas aldeias como Mucuripe, como Iracema, vendo aqueles jangadeiros, os pescadores trazendo suas cestinhas com frutos do mar, aquele mar sereno que se prolonga ao infinito com seus azuis. Seria mais ou menos assim, com calma, com paz, ainda que os elementos de elevação e de declive da melodia sejam elementos de época, típicos do romantismo, como contrastes, como contraposições, pontuações do discurso apenas. Uma outra ilustração seria como você, num passeio de bicicleta, contornasse enseadas, subisse e descesse suaves colinas em direção ao mar. Muito provavelmente assim seria uma tradução da música do Mendelssohn para esses outros elementos. Durante muito tempo, e ainda hoje, o pessoal que estuda musicoterapia, que trabalha com música para no aporte, na recuperação de estresse, de problemas graves, utilizam muito ainda a música do Mendelssohn. Ela é muito benquista nessas áreas. A audição dela continuada parece fazer recolocar as coisas na alma humana nos seus lugares apropriados. Lembrem, não é assim para todo mundo, e para chegar a isso que eu estou dizendo é preciso compreender, conhecer esses meandros, esses detalhes da musicalidade de Felix Mendelssohn. Como encerramento da nossa aula de hoje, gostaria de mostrar, partilhar a tela com vocês e mostrar esse concerto para violino muito bonito da Sinfônica de Gotemburgo com o Ray Chan. Ele é muito bonito, muito bem feito. Um detalhe, vocês viram o maestro há pouco usando a batuta, né, na interpretação dos sons de Uma Noite de Verão. Muitos maestros hoje não utilizam mais, utilizam apenas as mãos. Mas ali ele utilizou a batuta como uma homenagem. O Mendelssohn foi um dos primeiros, se não, olha, um dos três ou quatro primeiros a utilizar a batuta, aquela varinha que o maestro carrega na mão. Ele fazia isso porque para o músico era melhor de visualizar a varinha e o que o maestro estava pedindo para cada músico fazer durante a música, enquanto ela é tocada. É um detalhe sobre a figura do maestro. Nós vamos ver isso em aulas adiantes também sobre música. Alguns pensam que quando há a partitura ali na frente, o maestro simplesmente vai reproduzir como um disco que você bota para tocar de novo, de novo, de novo, e que a função dele é decorativa, mas não é. O maestro, ele tem poder, e geralmente ele usa esse poder, para ajustar e modificar elementos durante a música. Durante a música, o maestro pode pedir para, por exemplo, um violino se alongar, enquanto o piano encurta sua feição durante a música e faz isso com movimentos rápidos das mãos. Durante um concerto, os músicos ficam muito atentos à figura do maestro, porque sabem que ele pode modificar esses elementos. Tem a partitura, que todos conhecem, sabem o que fazer, mas o maestro, ele é soberano e ele pode, por vezes, interromper, alongar e fazer outros elementos, ressaltar um instrumento durante um concerto, né? Ele vai interpretar na realidade o que se passa. Vamos então à audição de um concerto para violino de Felix Mendelssohn como encerramento da nossa aula de hoje.
Thank you.